Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucapex referente aos resultados do terceiro trimestre de 2018. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Eucapex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.eucapex.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Eucapex que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucapex, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Eucapex. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Eucapex e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã, nossa teleconferência, onde vamos apresentar os resultados da Eucapex relativos ao terceiro trimestre de 2018. Bom, de certa forma, quer dizer, após um segundo trimestre bastante difícil, né, um trimestre que foi marcado muito marcado aí por essa questão da greve dos caminhoneiros, que realmente desarranjou a economia, as empresas. Nós, por exemplo, tivemos dificuldades em diversas unidades para abastecimento, notadamente de resina, que acabou fazendo com que tivéssemos que parar em torno de 8 dias cada uma das plantas de painéis. Quer dizer, de certa maneira foi bom esse terceiro trimestre, um trimestre, vamos dizer assim, normal, em que pese a gente está imerso aí durante todo esse trimestre no processo eleitoral. Bom, de verdade, foi um trimestre positivo. A gente vai mostrar aí ao longo da nossa apresentação alguns indicadores que são importantes para o nosso setor, como, por exemplo, da Abramate, que vinha de um número negativo no segundo tri e passa a um número positivo agora no acumulado do ano. O setor de painéis teve um trimestre bastante forte. E o setor de tintas, enfim, andou um pouco de lado, mas de qualquer jeito um pouquinho relativamente positivo. Enfim, creio que nós estamos virando uma página, estamos iniciando, né, com o final desse processo eleitoral, estamos iniciando um novo período. Acho que é um período onde é possível ter expectativas melhores. E essas expectativas, no fim, alimentam a questão da confiança, tanto de consumidores quanto de empresas, o que é o ponto de partida para qualquer tipo de recuperação. A preocupação, vamos dizer assim, menos, assim, não com o mercado local, mas com o mercado externo, principalmente vinda dos Estados Unidos, onde a gente começa a ver um processo de inversão do afrouxamento monetário para um aperto. O crescimento do déficit interno, com essas reduções de impostos que têm sido realizadas pelo presidente Trump, sem que haja contrapartida na redução das despesas. Quer dizer, então, é um cenário que preocupa. Provavelmente vamos ter juros mais fortes, mais altos nos Estados Unidos. que acaba se materializando numa apreciação do câmbio. O que, de certa maneira, para nós, vamos dizer assim, particularmente, podemos considerar até como uma oportunidade. Já falamos isso anteriormente, agora de maneira mais enfática, quer dizer, nós estamos com uma nova unidade. Uma boa parte dos destinos dessa produção será para exportação. Então, o fato de termos eventualmente um dólar mais apreciado pode representar, vamos dizer assim, um incentivo, um importante incentivo para a questão das exportações dessa nova planta. Bom, vamos dar início à nossa apresentação propriamente dita. Começamos, como sempre fazemos, com alguns destaques do período. Nossa receita líquida tem um crescimento de 2,4%, atingindo 321 milhões no trimestre. No ano, o crescimento é um pouco superior, de 4,5%. Nesse trimestre, até vamos também comentar mais para frente, faltou um pouquinho de fôlego em termos de produto. Quer dizer, nós viemos aí bem raso em termos de estoque, entramos raso nesse terceiro tri, isso acabou afetando, ou acabou deixando de fazer com que a gente pudesse aproveitar algumas oportunidades. Mas mesmo assim, nós conseguimos um bom desempenho em termos de EBITDA, tanto no crescimento em reais, em torno de 11% no trimestre, com um acumulado de praticamente 10% nos 9 meses do ano, e assim como uma melhoria também no EBITDA, ou na margem EBITDA, que atingiu 19,2% com crescimento de 1,5%. No lucro bruto, perdão, no lucro líquido recorrente, isso acabou não se traduzindo, porque enfim, nós contribuímos negativa, quer dizer, uma contribuição negativa para o lucro líquido, tanto do, nós vamos também ver mais adiante, tanto do nosso ativo biológico, do valor justo do ativo biológico, quanto da variação cambial. Quer dizer, esses dois aspectos acabaram influenciando o lucro líquido, que apresentou uma retração em relação ao igual período do ano passado e nos 9 meses desse ano. Um fato relevante, que a gente já vem comentando há algum tempo, é a questão da aquisição da unidade de fibra da Duratex, que agora, nesse último mês de outubro, iniciou a produção. Então, até interessante, esse quadro do próximo slide, slide 3, onde nós temos uma nova configuração de unidades da Eucatex. Essa nós incorporamos agora a sexta unidade, fora o viveiro que nós temos de mudas, ao nosso Parque Fabril, né? Aqui os senhores têm todas as unidades com seus respectivos produtos e capacidades instaladas, e agora na parte central aqui desse slide a gente coloca a unidade de Botucatu. É uma unidade que deve trazer em torno de uns 20% de aumento de capacidade de produção em termos de metro cúbicos de painéis e algo na mesma ordem do ponto de vista de acréscimo de receita. Nós praticamente dobramos a nossa capacidade de produção de chapa de fibra e também acrescentamos uma capacidade bastante interessante em pintura, em impressão de papel e aqui não está demonstrado também na capacidade de seccionar, de fazer o chamado cut size dos painéis para já oferecer o painel pré-cortado para o mercado. Porque além das três linhas de produção de chapa de fibra, nós também adquirimos a linha de pintura que lá estava, a impressora de papel e a seccionadora de chapas. Dessa nova linha, nós entendemos que aproximadamente 40% dela vai para o mercado externo e 60% dela vai ficar no mercado interno. Como eu disse, nós já iniciamos a produção agora no último mês de outubro. Claro que foi um processo de retomada ou de assunção dessa propriedade. No fundo, nós não compramos uma empresa, nós compramos ativos, quer dizer, bastante diferente de comprar uma empresa onde você já tem um processo de continuidade, nós compramos equipamentos e instalações. Então, tivemos que fazer todo um processo de cadastramento de produtos, de uma organização geral que não existia. Mas a verdade é que em outubro nós já fomos capazes de produzir em torno de 70% da capacidade instalada e agora em novembro estamos rodando a pleno e devemos estar muito próximos nesse mês de novembro da capacidade total da empresa. O que deve fazer com que o nosso resultado do quarto trimestre, tanto do ponto de vista de receita quanto de geração de caixa, seja bastante diferente e positivo com relação a do igual período do ano passado, quando não existia essa unidade. Seguindo adiante, nesse slide, no próximo, nós temos aqui dois índices ou estatísticas dos setores que são mais importantes para a companhia, começando com o índice da Abramat, que é um termômetro importante para o setor de material de construção. Quer dizer, aqui a gente pode olhar os produtos que a Eucatex tem nesse setor, que seriam pisos, tintas, portas e divisórias. Depois de um fechamento de semestre negativo, como vocês podem ver aqui em verde, aqui do lado direito no gráfico, há uma virada desse índice para positivo, no acumulado dos 9 meses, e a expectativa de que feche o ano positivo, que é uma boa notícia para, como eu disse, para esse setor que congrega tantos produtos da empresa. Seguindo adiante, no slide 5, aqui é mais um índice, quer dizer, mais uma estatística do que um índice, quer dizer, aqui é uma evolução da capacidade instalada dos diversos tipos de painéis de madeira que estão no mercado brasileiro, versus produção. Interessante da gente ver aqui, olhando para esse último gráfico de barra do lado direito, é que há uma redução significativa da ociosidade. Essa parte superior em amarelo, esse percentual em amarelo, é a ociosidade do setor. Então nós podemos ver que nesse trimestre nós tivemos a menor ociosidade nos últimos 4 anos. Se nós, é que aqui não está demonstrado, mas no trimestre passado, por exemplo, no segundo tri, a ociosidade do setor foi da ordem de 32%. Essa redução da ociosidade, a gente pode olhar essa tabelinha na parte inferior, é pelo bom desempenho, como eu comentei logo no início dessa teleconferência, é pelo bom desempenho do mercado de painéis, tanto do mercado interno quanto do mercado externo, notadamente no produto MDP, que dá para ser constatado aqui, como eu disse, nessa tabela que está na parte inferior do slide. Então, nós tivemos um crescimento total nesse trimestre de 10,4%, considerando todos os tipos de painéis, sendo uma contribuição de 11,1% do mercado interno e 7% do mercado externo. Então, um bom trimestre para o setor. No slide 6, um mapa que nós normalmente apresentamos, que é a nossa receita líquida, mostrando do trimestre e a dos 9 meses, que nós já falamos, mas enfim, ela aberta para o produto do lado esquerdo e para o segmento do lado direito. O que vale a pena destacar aqui, que está em verde, é o mercado externo, desse lado direito, nessa pizza do lado direito, que representou nesse período 19% da nossa receita total. Se a gente olhar para os últimos trimestres, a gente vê que esse número ficava em torno de 13% a 15%. Então, já foi um trimestre onde a representatividade do mercado externo se fez presente. Nós acreditamos que com a entrada da nova linha, como eu disse, sendo que 40% dela deve se destinar ao mercado externo, que esse índice deve ir crescendo gradativamente e se aproximando de 25% da nossa receita total. No slide 7, nesses próximos slides, agora vamos falar um pouco do desempenho operacional da empresa em si, né? Começando aqui com o segmento de madeira. Segmento esse, que a gente olhando o gráfico de pizza do lado direito, congrega esses produtos que aqui estão. Nos próximos meses, o que vai acontecer é que nesse azul, não é o médio, mas enfim, onde tem o HDF, o MDF, que representou 36% da receita, aqui dentro desse pedaço da pizza estão também os painéis de divisória, e estão as portas para a área de construção civil e para acompanhar os próprios painéis. A nossa intenção, já agora em novembro, por conta da aquisição da nova linha, é passar tanto os painéis de divisória quanto os painéis para portas, passarmos para a chapa de fibra. Então, o que deve acontecer, e tanto pela entrada da nova linha, um crescimento da representatividade da chapa de fibra, tanto pelo volume adicional de produção, quanto também por ela passar a congregar também divisórias e portas. Isso também ajuda, porque do que eu falei de 60% do volume que vai ser destinado ao mercado interno, uma parte com algum significado destes 60%, já tem destino certo, que é a produção de painéis divisória e portas. E aí a ideia é que a gente libere MDF para ir ao mercado. Nós acreditamos que nós vamos ter aí em torno de 4 mil cúbicos adicionais por mês de MDF que vai para o mercado, além, obviamente, do acréscimo das chapas de fibra. Passando a olhar agora a parte inferior do slide, do lado esquerdo, nós vemos que nós tivemos aí um desempenho que ficou aquém do mercado. O mercado no trimestre, de forma geral, cresce 10,4% e aí o Catex perde 5,3% do volume. É que não há essa demonstração aqui, mas olhando um pouco das minhas anotações, o terceiro trimestre do ano passado foi um trimestre positivo para nós e principalmente foi um trimestre onde nós entramos com uma disponibilidade de material bastante grande e tivemos oportunidade de realizar estoque. Nesse trimestre agora, nós entramos muito rasos, quer dizer, nós entramos praticamente sem disponibilidade de estoque e contando muito mais com a produção do próprio período. E a gente sabe por que essa nós entramos rasos. Porque nós tivemos, no início do ano, quase 20 dias de paradas na THDF, foi uma intervenção para melhoria, e depois tivemos as paradas involuntárias por conta da falta de matéria-prima, por conta da greve dos caminhoneiros. Então, nós entramos muito rasos, e acabou que a gente ficou com uma disponibilidade de produto menor do que a gente tinha no mesmo período do ano passado. Mas, enfim, não é uma falta de oportunidade por si só, é uma questão muito mais relativa à disponibilidade. Agora, o que é interessante, que aí eu chamo a atenção para a tabela do lado esquerdo na parte de cima, é que no obstante a gente tenha perdido 5,3% do volume, nós ganhamos 9,4% na receita, o que significa uma recuperação importante de preços ocorrida nesse trimestre. Essa recuperação de preço, ela vem, obviamente, uma parte da questão das exportações, mas também correções importantes no mercado interno, buscando uma recuperação, uma manutenção ou uma recuperação de margem, já que os custos também vieram fortes nesse período. Indo para o slide 8, aqui não temos muita novidade, aqui a utilização da capacidade instalada. Se a gente olhar aqui primeiro para a chapa, quer dizer, para a chapa de fibra, sempre ela é um pouco menor do que nas outras linhas, ela é uma linha mais antiga, ela acaba demandando mais paradas, mas enfim, o número foi de 72, é o mesmo número que nós tivemos no ano passado. Na linha de HDF, 84, no período passado havia sido 85. No MDP e pisos, a soma dessas duas dessas duas colunas azuis, ficamos em 89, tinha sido 91, e no piso normalmente é nesse patamar, que realmente nós temos, é uma linha muito simples, é quase uma linha de usinagem, as linhas de chapas são linhas bastante pesadas e muito caras, a linha de piso é uma linha simples, é uma linha de usinagem, mas enfim, temos uma capacidade muito grande, estamos sempre rodando em torno aí de uns 50%. Na parte de baixo, não há também muitas novidades, os gráficos de composição de custos, que serve aí para o melhor entendimento de cada produto e para, eventualmente, para montagem de projeções. Seguindo adiante, vamos para o desempenho do segmento de tintas, no slide 9. Bem, aqui começo olhando um pouquinho o desempenho dos 9 meses, que é essa tabela do lado direito, no meio do slide, essa faixa rosa aí, né? Onde a gente vê que o mercado, onde a gente vê informações do mercado e da Eucatex. Quer dizer, o mercado nos 9 meses, ele tem um recuo de 0,8% no seu volume. Já a Eucatex tem um crescimento de 0,9%. Então, vamos dizer assim, no acumulado do ano, ainda que não seja nada grandioso tanto para um lado quanto para o outro, a gente está com um desempenho um pouco melhor que o mercado. Porém, no trimestre, o mercado está em 0,7% de crescimento e nós tivemos um recuo, nós tivemos uma perda de market share, portanto, né? Nós tivemos um recuo de 6% aproximadamente. Mas aí eu chamo a atenção dos senhores para a tabelinha que está na parte superior do lado esquerdo do slide, onde a gente mostra que, não obstante, a gente tem essa queda então, de 6% no volume, nós tivemos um incremento de quase 6% na receita, o que também demonstra um realinhamento de preços, uma recuperação de preços. Isso foi muito importante para a gente fazer frente aos aumentos de custos que ocorreram nesse período, principalmente por conta da variação cambial. Quer dizer, os insumos de tintas, eles têm muita influência do câmbio e eles realmente deram uma puxada nesse período. Mas, enfim, nós fomos, e até como posicionamento estratégico, procuramos recuperar preço no trimestre. Isso nos custou algum espaço no mercado, mas nós achamos uma medida importante. A mesma coisa, de certa forma, mas aí sem perda de share, acontece nos 9 meses. A gente tem um pequeno crescimento de 0,7, mas tem um crescimento de 6,6 na receita. Ou seja, ao longo do ano, nós estamos privilegiando as margens, no sentido de manter a rentabilidade da empresa. Na parte inferior, também mais como informação, do lado esquerdo, a distribuição dos nossos custos e do lado direito, a utilização da capacidade. Vamos adiante no slide 10, aqui um demonstrativo de resultados, bem resumido, mas enfim. Começando aqui com a receita, nós já falamos desde o início, nós temos um crescimento de 2,4 no tri e 4,5 nos 9 meses. Aí o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a parte do custo dos produtos vendidos. Quer dizer, evidente que aí, olhando no trimestre, quanto menor a representatividade vis-à-vis a receita, tanto melhor. Quer dizer, nós tivemos então no trimestre o melhor desempenho operacional, à medida em que o nosso CPV no TRI, se a gente olhar na tabela aqui, representou 71,8% da receita, enquanto no trimestre passado era 74,3%. Essa melhora de desempenho operacional, ela acaba não sendo refletida na margem bruta, justamente porque, que eu comentei de início, a questão do valor justo do ativo biológico. No trimestre passado, nós tivemos, está aí no terceiro TRI, uma variação positiva de quase 13 milhões e agora uma variação positiva de somente 1. Então, obviamente, isso acaba impactando a margem bruta, ainda que não seja representativo de caixa ou propriamente do desempenho operacional. Tem muito mais a ver com o valor inicial da madeira e com um custo de capital que se estima. Bem, aí, vindo um pouco mais para baixo, a gente olhando as despesas administrativas e comerciais, se a gente olha num primeiro momento do lado direito, o valor delas nos 9 meses, ou a representatividade delas vis-à-vis a receita nos 9 meses, a gente percebe aí uma estabilidade ou até uma pequena melhora. Mas olhando no trimestre, principalmente, do lado esquerdo, a gente percebe um aumento nominal dessas despesas, principalmente das comerciais, que saíram aí no trimestre de 43,9 milhões e foram para 49,3. Isso tem muito a ver, claro, primeiro com o próprio crescimento das receitas, de forma geral, mas segundo, com o crescimento das exportações, que acabam tendo, nós tivemos um crescimento importante, falamos que as exportações passaram a representar 19% da receita, e as exportações têm custos comerciais associados mais altos que no mercado interno. Então, isso acaba fazendo com que tenha esse tipo de movimento. Bom, o resultado dessa receita, lucro bruto e despesas, está refletido no EBITDA, onde a gente já comentou logo de início que é uma melhora importante. E tem um crescimento aí, o EBITDA do trimestre foi 61,6 contra 55,5. E a gente está no ano com 167,5 contra 153,2. Então, tanto uma melhora em reais, quanto uma melhora também em percentual. Ficamos com 19,2 nesse período. Também falamos de início que isso acaba não se refletindo no resultado do lucro líquido, porque nós temos essa questão do valor justo, que veio de 13 milhões para praticamente para 1, sem muita influência aí da questão operacional, e tivemos aí a influência do resultado financeiro por conta da variação cambial, principalmente, né, por conta da variação cambial. Então, esses dois efeitos acabaram impactando o lucro líquido, tanto recorrente quanto o contábil, por assim dizer, que acabou tendo uma redução comparativamente ao ano passado. No slide 11, algumas informações sobre endividamento. Eu até, nesse slide, acho que a gente não costuma fazer isso, eu trouxe, se a gente olhar aí a penúltima coluna, eu trouxe aqui o primeiro semestre, o final do primeiro semestre desse ano, 2018. Essa foi a última fotografia que nós tínhamos da nossa, do nosso endividamento. Então, se a gente olhar aqui a dívida líquida no primeiro semestre, ela é praticamente 372 milhões de reais, e fechamos agora no trimestre seguinte 373. Então, ou seja, praticamente nós tivemos uma estabilidade da dívida, em que pese, se a gente olhar aí as últimas linhas, a gente ainda ter tido uma variação cambial com algum significado, porque o dólar fechou no final do primeiro semestre 38552 e agora e no final de setembro 40039. Então teve uma variação cambial relativamente significativa e, no obstante isso, nós conseguimos manter o patamar da dívida estabilizado. Houve também, aí olhando a relação dívida líquida sobre EBITDA, e de novo, ainda olhando um pouco da última fotografia, há uma melhora, quer dizer, há uma redução da expressão da dívida vis-à-vis o EBITDA por conta da manutenção da dívida e do aumento do EBITDA. Ela sai de 1,7 para 1,6. Outra coisa interessante de olhar ainda contra essa fotografia de junho é a questão da dívida, do percentual de dívida de curto prazo, que ele vai de 74% para 65%. Isso é fruto, quer dizer, a gente vai, acho que até no próximo slide mostrar isso, mas isso é fruto de um trabalho ou de uma operação que nós fizemos com o Bradesco e, enfim, colocamos um percentual da dívida mais para longo prazo. Nós estamos continuando trabalhando nessa direção, vamos falar disso acho que no próximo slide. Bom, com relação à fotografia do final do ano, que seria a segunda coluna 2017, há um crescimento da dívida, mas com algum significado, mas se a gente olhar na última linha, nós mostramos até aqui que a variação cambial no período foi 43 milhões. Então, e se isso não explica 100%, explica uma boa parte dessa variação da dívida líquida entre o final do ano e setembro e esse setembro agora, né? Aí duas coisas a gente gostaria de destacar aqui. A primeira é que normalmente, aí falando mais da relação curto e longo e da própria variação cambial, normalmente a gente privilegia as linhas de comércio exterior. E sempre tem um volume importante a gente mantém um volume importante de ACC, que aí tem duas características. Primeiro, ele cai no curto prazo sempre, que é até 360 dias, e depois, obviamente, ele flutua como flutua o dólar. Então, no caso, com uma variação cambial expressiva, ele acaba tendo seu valor majorado em reais. Mas o que eu sempre chamo a atenção é que a gente faz bastante uso dessas linhas, mas com uma certa tranquilidade, porque o produto principal deve representar aí mais de 85% das nossas exportações, é a chapa de fibra. E como eu sempre digo, a chapa de fibra, ela não tem, o custo da chapa de fibra não tem influência do dólar, porque ela é a nossa mão de obra, ela é a floresta que já está plantada, ela é energia elétrica e energia térmica. Então, qualquer que seja o valor do dólar, não há uma variação no custo da produção desse produto, e no final do dia o que a gente tem que exportar são metros quadrados. Claro que se nós adiantamos o câmbio e depois o câmbio se aprecia, há uma perda de oportunidade, mas não necessariamente um problema de custo. Fiz uma continha também, quer dizer, comparando aí o setembro do ano passado com o setembro de agora, e quer dizer, se a gente expurgar nessa conta que eu fiz, estou aqui repetindo para os senhores, se a gente expurgar a variação cambial do período, o que aconteceria com a dívida era uma redução na ordem de uns 15 milhões de reais. Né? Então, é interessante a gente ver que essa flutuação tem muito a ver mesmo com a parte cambial e muito pouco a ver com o desempenho da companhia. No slide 12, nós trazemos aí informações iniciais de um processo que nós estamos trabalhando. Tivemos, inclusive, já apresentamos na reunião de conselho de terça-feira e obtivemos aprovação. Agora vamos submeter esse processo de emissão de debêntures à aprovação de uma GE, que vai se realizar agora no próximo dia 22. Enfim, é um processo para emissão de debêntures simples, não conversíveis, para distribuição pública. A ideia de valor é entre 50 e 120 milhões, construindo aquele processo de book building. A destinação desses recursos é melhorar o perfil da dívida, aí um pouco a ver com o que apresentamos no slide anterior, nessa questão de curto e longo, né? E um reforço de capital de giro, que vai ser importante porque, com a solução da nova planta, nós temos aí novos compromissos, e tanto de plantio de floresta, como de compra de madeira, como o próprio giro do negócio. É uma, são debêntures com garantia em florestas e por um prazo de 4 anos. Nós estamos bastante confiantes na boa aceitação dessas debêntures, primeiro porque, enfim, de forma geral, quem nos acompanha percebe que a companhia, ela entrega resultados muito consistentes, mesmo em períodos mais difíceis. Que nós já passamos, nos últimos anos recentes, aí, dificuldades grandes, né? Se a gente olhar 2015, 2016, ou 2017, enfim, como foram períodos difíceis, como o mercado se mostrou difícil, e ainda assim, se a gente olhar os resultados da empresa, eles estão, obviamente, um pouco menores, mas bastante consistentes, né? Do outro lado, é uma debênture que conta com, vamos dizer assim, com uma garantia interessante, porque são florestas localizadas no estado de São Paulo, onde há uma demanda muito grande por esse ativo, quer dizer, é um ativo de muito boa qualidade. E também, além disso, nós temos que pensar também, olhando para frente, que nós estamos incorporando uma nova unidade à empresa, que vai produzir resultados de faturamento e caixa, e que esse caixa não será comprometido antes de dezembro de 2022, até o período em que até a própria debênture já terá sido liquidada. Então, porque, na verdade, o que nós acertamos como pagamento para o ativo, para o recebimento da unidade da Duratex, foi a entrega de uma maciça florestal, quer dizer, terras e florestas, em dezembro de 2022, quer dizer. Então nós rodamos 19, 20, 21 e 22 inteiros sem ter que fazer nenhum desencaixe de recursos. Então estamos bastante animados com esse processo, que entendemos que até o final, antes do final do ano, deve estar concluído. Aí no slide 13, são informações de investimentos. Aqui, na parte superior, os investimentos trimestrais, na parte inferior, os acumulados do ano. Estamos um pouquinho acima do ano passado, mas sempre focado na sustentação das fábricas e na implantação e manutenção das nossas florestas. A distribuição desses investimentos estão na pizza do lado direito, onde a gente tem uma estimativa para fechar o ano em 96 milhões. Estamos em fase de planejamento e de orçamento, mas acreditamos que para 2019 esse número deve ser da ordem de 120 milhões, por conta de termos que sustentar e manter uma nova unidade e termos que plantar um volume maior de floresta. Bom, indo para o último slide, o slide 14, aqui é bem muito mais informativo de qualquer outra coisa. São informações das nossas florestas, são 75 fazendas, praticamente 46 mil hectares no estado de São Paulo. Nosso raio médio nesse período está ali do lado direito na parte superior, 126 km para Salto, 52 para Botucatu. E na parte inferior, um gráfico aí de colunas, mostrando quanto nós já plantamos até agora, em torno de 3 mil hectares, e o programa do ano, 4.266 hectares. Isso deve ter, quer dizer, isso certamente terá uma alteração para os próximos anos. Nós vamos sair desse patamar de 4.000, 4.500 hectares para um patamar em torno de 6 mil hectares, justamente para começar a preparar florestas para daqui a 7 anos, né? Pelo fato de termos essa nova unidade. Bom, basicamente era isso que nós tínhamos para apresentar, e ficamos à disposição de eventuais perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. O senhor Matheus Chermô, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Antônio. Sobre a questão da permuta de ativos entre vocês e a Duratex, você já deu ali um pouco de cor no top line, né, do que a planta nova traz. Do lado de custo, você comentou que o desencaixe ele só deveria ocorrer daqui a, por conta, né, da venda da permuta do Maciço Florestal, só deveria acontecer em 2022. Você podia explicar um pouco melhor isso, enfim, o impacto de custo por conta de vocês estarem passando esse maciço para a Duratex? Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta, Matheus. Sim, o que foi combinado, nós temos uma área, nós temos uma fazenda que fica ali na região de Capão Bonito, que para nós, particularmente, ela está bastante fora de raio. Ela está em quase 180 quilômetros de Salto, que era a unidade que ela abastecia. É uma área em torno de 2.600 hectares, então, do efetivo plantio nosso, nós temos praticamente 28 mil. Quer dizer, ela tem algum significado, mas, enfim, não é, quer dizer, está longe de ser altamente representativo. O que nós combinamos, então, foi... Lá tem uma floresta plantada. Nós vamos, quer dizer, nós passamos essa propriedade para a Duratex, mas vamos ficar na posse dessa área, cuidando da floresta que lá está, até dezembro de 2022. Nesta data, parte da produção dessas florestas, exatamente 350 mil cúbicos, nós vamos colocar à disposição da Duratex, que vai se encarregar de cortar e levar essa madeira. O restante, o saldo dessa floresta, e aí é um pouco de prognóstico, mas deve ser em torno de 150 mil, 200 mil hectares, cúbicos, perdão, será madeira nossa. A partir deste momento, como eu disse, é que a gente deve sentir um pouco deste pagamento, por duas razões. Primeiro, porque parte do volume que nós, vamos dizer assim, cultivamos ao longo deste período, vamos entregar para a Duratex. Então, vamos ter que buscar esse volume para repor. Nós estamos falando de um número da ordem de hoje, a valor de hoje, uns 15 milhões de reais, que seriam esses 350 mil cúbicos. E vamos ter que, vamos dizer assim, reincorporar essa área ao volume de florestas da empresa. Muito provavelmente não vamos adquirir novas áreas, mas vamos estar arrendando áreas de terceiros para dar continuidade ao plantio. Então, em linhas gerais, o que a gente tem? A gente tem, então, a obrigação de entregar esses 350 mil cúbicos e provavelmente ir a mercado para comprar, então são 15 milhões de reais, e arrendar em torno de 1.000 alqueires para manter o volume total de terras disponíveis. Você pode calcular 1.000 alqueires, você vai pagar mais ou menos uns 2.000 reais, 2.000 e poucos reais por alqueire ano para arrendar e poder plantar. Então, do ponto de vista de impacto de custo, é isso. Espero ter respondido aí a sua pergunta.
Claro, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Renato Manuric, do Santander.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas sobre o business de painéis. A primeira é, qual que é a estratégia da companhia nesse contexto de retomada de economia doméstica? Vocês preferem manter preço para recuperar market share ou foco maior em rentabilidade? E a segunda pergunta, quais são os segmentos ainda, né, dentro do business painéis, mas quais são os segmentos que devem recuperar primeiro, ainda nesse contexto de retomada? Os segmentos de mais alto valor agregado ou os de mais baixo valor agregado? Então, são essas as perguntas. Obrigado.
Bom, com relação à estratégia para o mercado interno, para o mercado doméstico, De forma geral, assim, eu sempre digo isso e tem se provado correto esse pensamento, quer dizer, na prática ele tem acontecido, é que a Eucatex é uma das empresas mais tradicionais no setor de painéis de madeira. Quer dizer, se for numa revenda madeireira ou mesmo numa indústria moveleira, a Eucatex é uma empresa muito reconhecida, né? Principalmente na revenda, a sua marca. O que acontece conosco em períodos mais difíceis, como nós enfrentamos em 2016, 2017, enfim, também um pouco agora, é que nós, vamos dizer assim, a gente não chega a perder share de mercado, porque o que acaba acontecendo conosco é que a gente perde um mix, quer dizer, nós continuamos vendendo a nossa produção. Se você for olhar um pouco dos nossos demonstrativos recentes, você vai ver que nós estamos sempre rodando mais ou menos com o mesmo volume. O que acontece é que esse volume, ele perde, vamos dizer assim, valor agregado, ele caminha na direção da commodity e ele sai um pouco dos produtos que dão uma rentabilidade para a companhia. E o que isso se traduz numa redução da rentabilidade da empresa. Quando há uma retomada no mercado, a gente, quer dizer, nós voltamos a ter oportunidade de trabalhar onde nós somos mais competitivos, que são em nichos de produtos com acabamentos diferenciados e com mais valor agregado, com mais margem. Eu acredito que, enfim, nessa recuperação, eu acho que sim, sempre a base, que é o maior volume, quer dizer, eu acho que o volume vai vir, por assim dizer, da base, né? Quer dizer, o crescimento de volume, ele vem da base, e a base sempre são produtos mais comoditizados. Mas, obviamente, essa recuperação, ela acaba repercutindo em toda a cadeia. E, de novo, isso deve voltar a abrir oportunidades para nós para vendermos os produtos que têm mais a característica da Eucatex, que é produto revestido, produto de maior valor agregado. Espero ter ajudado aí com a resposta.
Ajudou sim, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. José Antônio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Muito mais agradecer a quem nos acompanhou nessa teleconferência, a quem nos fez perguntas, enfim, agradecer o interesse aí pela empresa. No último slide, como eu digo sempre, tem aí a relação dos nossos contatos, e nós estamos absolutamente à disposição de todos para atendê-los com muito prazer aí, para eventuais questões que não tenham sido formuladas nesse momento. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.